O pastor Ricardo pediu que eu desse as primeiras duas aulas hoje e daqui a 2 semanas, dessa nova matéria que vai ter 7 encontros de homens. A minha esposa está junto com as mulheres, com outro assunto. As pessoas que não são da nossa classe, se puderem retirar agora. Isto. Vamos chegando. Muito bom. Homens vencendo a ansiedade. Não sei se ficou ansioso, porque vai ter que ter uma dose dupla de mim hoje. Chegando. Era para chegar 10 dias atrás, e por causa de outra viagem, acabamos estendendo o nosso tempo lá nos Estados Unidos, que ficou por mais de 3 meses no final. E faz tempo que eu estou meditando, trabalhando essa matéria, porque é baseado num livro. Que eu vou passar para vocês. Eu comprei a versão em inglês, porque eu estava lá nos Estados Unidos, do John MacArthur, recém-falecido, grande pastor dos Estados Unidos, sobre ansiedade, que tem no Kindle, no Brasil, só a única forma que consegue. Essa matéria foi muito importante para mim, porque eu sei que eu tenho uma tendência para ansiedade. Passei por alguns momentos nos Estados Unidos em que isso ficou exacerbado. Nós tivemos experiências horrorosas da malha aérea dos Estados Unidos. Só falávamos bem do Brasil e do sistema aéreo que nós temos aqui. Eu e a minha esposa viajamos 3 de 4 fins de semana para algum canto do Brasil ou fora. Nunca temos um voo cancelado, nunca atrasa, sempre tem portão para nós chegarmos. Nada disso existe nos Estados Unidos. É incrível, o sistema antiquado. A malha aérea é tão sobrecarregada agora que houve panes que o sistema de controle saiu do ar e afetou tudo por uma semana na nossa região. Nós tivemos 5 voos em seguida, ou cancelados, ou atrasados, em que nós ficamos na pista esperando decolar por 2 ou 3 horas. Perdemos por completo a viagem, que era para Montana, nos Estados Unidos, bem no norte, divisa com o Canadá, onde nosso filho Daniel assumiu a segurança da base da Força Aérea dos Estados Unidos. Ele, o que nós vemos menos, por causa das viagens, tudo. Última vez ele estava na ilha de Guam, no meio do Pacífico, e não conseguimos chegar lá. Então estávamos tão ansiosos por chegar, fazer aquela visita. Saímos do portão, ficamos na pista 3 horas e o tempo dos pilotos esgotou, eles não podiam trabalhar mais. Voltamos e nos mandaram para o hotel. Perdemos o primeiro dia. O segundo dia seria o aniversário do Daniel. Nós queríamos muito estar lá com ele, com a esposa, os 3 filhos, que graças a Deus já tínhamos uma semana com eles antes. Saímos do hotel bem cedo, porque você tem que fazer o check-out antes. Ficamos esperando horas no aeroporto de novo, tudo isso 20 quilômetros da nossa casa, mas ficamos lá para facilidade. Entramos no avião, saímos do portão, tempo claro, 1 hora, 2 horas, 3 horas. É verão, as tempestades chegaram. Voltamos para o portão. Eles mandam a gente para o hotel de novo. Nisso falamos, desistimos. Pagamos caro pelas viagens. E não tínhamos nenhuma garantia de que nós iríamos viajar o dia seguinte. Isso então aconteceu outras vezes. A nossa cunhada, que fez parte de uma viagem em celebração dos 90 anos do Sr. Davi Cox, que por enquanto está lá com a dona Marianne, ela preparou toda essa viagem. E a cunhada voltando para casa com o nosso cunhado, entraram no avião, saíram do portão e ficaram a esperar uma hora, duas, três, quatro, cinco horas e meia para decolar. E finalmente foram, uma viagem de 45 minutos. Eu só falo bem do sistema aéreo do Brasil, mas tudo isso gerou em mim uma ansiedade. Agora chegamos no nosso assunto, do nosso retorno para cá. Por causa dessa diferença, então, nós já tínhamos marcado ontem uma conferência em Itatiba, onde ministramos, saímos de casa 2:30, chegamos 9 horas à noite em casa, hoje 2 ministrações, porque estão tirando sangue da gente. Mas ansioso, se eu atrasar um dia, vai atrapalhar tudo mesmo. Além disso, os netos todos implorando a Deus que a avó voltasse. A minha presença, eles não faziam diferença, mas eu fiquei muito ansioso, e essa lição me ajudou muito. A leitura do livro, Ansiosos por Nada, me ajudou bastante, mas principalmente os textos bíblicos. Brasil está se tornando campeão mundial, no sentido ruim, de saúde mental. Um ranking, só tem 3 países piores que o Brasil em termos de ansiedade. São muitos os fatores, mas os remédios, uma porcentagem extraordinária, grande, de homens e mulheres piores até do que os homens, tomando antidepressivos, outros remédios tranquilizantes, justamente para amenizar o nervosismo, a ansiedade. Eu comentei, eu preguei na nossa igreja de origem, que uma igreja mais ou menos do tamanho da PIBA, tem a mesma idade da PIBA, era um ginásio como a PIBA. Mas a gente volta uma vez de 4 em 4 anos, eles dão uma oportunidade, eu prego, apresento o ministério. Eu fiquei tão ansioso, eu até comentei, porque são 2 cultos que eles têm, comentei para as pessoas e ficaram admiradas. Pastor, 40 anos o senhor faz isso, já pregou 3.000 vezes e fica ansioso. Como eu fico? Vocês não imaginam. Eu brinco com a minha esposa, mas cada domingo que eu prego aqui, eu falo, eu estou marchando para a minha morte. Porque você morre aqui, você está exposto diante de pessoas. Eu vou ilustrar isso, eu vou escolher um de vocês para chegar aqui, só falar 5 minutos. Só a possibilidade de eu chegar até você. Você começa a ter, claro que tem um aspecto do temor do Senhor. Quando nós ministramos a palavra de Deus, do Deus vivo, palavra viva, diante de vivos e mortos, nós temos que sumir, baixar a cabeça, levantar Jesus, mas é muito difícil fazer isso. A vaidade afeta e entra agora o temor aos homens, eu quero que eles me gostem, quero que parabenizem, que fiquem acordados no mínimo. Então me desculpa, não quero ser nojento, mas eu não sei quantas vezes eu vou para o banheiro cada vez antes de eu pregar. É como o atleta que vomita antes de entrar em campo. Parte é bom, o temor do Senhor, mas parte disso também é ruim, que é o temor aos homens. Nós vamos trabalhar isso, eu gostaria que vocês, e não é comum, não é fácil nesse ambiente, eu quero tentar fazer isso agora, mas também no final. Eu queria fazer o que se chama uma tempestade cerebral. O que, que é isso? É um ajuntamento de 3 ou 4 pessoas e é rápido. Você só fala o que vem à sua mente sobre causas de ansiedade na vida do homem. Eu gostaria que você compartilhasse isso sempre. Eu conheço alguém, sabe? Não é sobre você, mas tenta listar quais são algumas das áreas que causam ansiedade e preocupação especificamente, não exclusivamente na vida do homem, mas especialmente. Então, juntem-se em grupos de 3 ou 4. Vai ser 3 minutos só, bem rápido. Por favor. Uma rápida lista, bem objetivamente. Vou dar mais 1 minuto, depois alguém vai falar, cada grupo uma coisa. Dez segundos. Cada grupo vai falar um. Se já foi falado, você vai falar outro. Eu vou começar por aqui. Ok? Prontos? É, esse grupo aqui do Gustavo. Uma causa de ansiedade. Eu vou repetir. Não, mas só um. Pode falar um. Como? Ok. Tomar decisão. É, causa ansiedade. Grupo aqui. Incertezas da vida. Ok. É, pré-vestibular. É muito bom nos jovens.
Antes que as coisas aconteçam, a gente quer planejar até demais.
É, excesso de planejamento dos detalhes, tudo. Ok. É, esse lado aqui. Uma causa. Ok. É, quando você é pedido, solicitado, fazer algo fora da sua zona de. É, conforto, isso gera uma ansiedade. Rápida ilustração disso, é, na viagem que nós fizemos como família, havia um parque de diversão com um slide, escorregador, né? É isso? Então, é tipo toboágua, mas era de 10 andares. A minha esposa, ela ama essas coisas. Então ela é aventureira, tudo. Ela quer voar de asa delta na pedra. Eu não deixo. Falou, mulher, você tem 23 netos para cuidar, você não pode fazer essas coisas. Mas eu sou macho, né? Eu vou lá, se ela vai, eu vou. Bom, muitas vezes eu falo não, mas eu vou assim, eu tenho muito medo de altura. Então chega, é fora da minha zona de conforto. Para alguns de vocês que têm dom de serviço, trabalhar na cozinha, lá na recepção, estacionamento, pronto. Agora pedir para pregar é outra coisa, e vice-versa. Ok, acho que aqui, causa ansiedade. Planos frustrados. A própria ideia de construir uma família que causa angústia. Né?
Falando em frente aos outros.
Falar em frente, na frente de outros.
Finanças, essa responsabilidade.
Finalmente alguém falou de finanças. Mas é o meu genro, né? Tinha que falar. Ele é brilhante. Não, eu já dei cola para ele, já sabia. Mas finanças nos preocupam demais, o peso da provisão da família, pagar faculdade, contas, carro, casa, essas coisas todas. Vocês já falaram ou não?
O que o irmão falou, a incerteza do país, né, que está passando.
Ok, incertezas do país. Eu estou com incerteza se meu visto vai ser cancelado, diante de tudo que está acontecendo, essa guerra de vistos no Brasil e Estados Unidos. Talvez a gente, não, acho que não vai chegar a isso. Ok, ansiedade.
Medo.
Medo de perder emprego. Ok, perder emprego do futuro, aqui. Finanças também, mais um. Bom, o imposto de renda, pagamento disso. Gente, tem muita coisa nas nossas vidas. Agora, eu não sei se você se choca com essa realidade. Mas eu diria que talvez a ansiedade seja o principal pecado de estimação dos nossos dias. Não é o pecado que normalmente tocamos quando ministramos para homens. Quase que sempre tratamos de pornografia, pensamentos ilícitos, talvez orgulho, vida rude, tratamento da mas ansiedade, pecado, Davi. Olha o texto principal que nós vamos olhar hoje. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, o Sermão do Monte, primeiro sermão que Jesus prega, de 5 no Evangelho de Mateus. Por 3 vezes, Jesus dá uma ordem, melhor, uma proibição. Gente, essa é uma luta para todos nós, mas é um laboratório também de renovação da mente. Por exemplo, o que eu precisei fazer comigo mesmo em toda a viagem de volta para o Brasil, para não perder o voo em Atlanta, para chegarmos bem em São Paulo, para retirar as bagagens, que demorou 1 hora e 15 minutos, mas essa outra questão, a única coisa que não funciona, pelo menos em São Paulo. 3 vezes, Jesus diz, versículo 25, Mateus 6, por isso digo a vocês, não se preocupem, não fazer o que Jesus falou para não fazer, é pecado, com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, não é o corpo mais do que as roupas. No contexto, Jesus está clamando para nós preocuparmos-nos em primeiro lugar com seu reino, tesouros no céu e não na terra, mas nossos corações são tão amarrados na terra que coisas fúteis nos preocupam. Sabe uma coisa, eu sou meio mórbido. A casa que a igreja nos empresta nos Estados Unidos, quando nós vamos lá, fica literalmente encostada num cemitério, grande e antigo. Eu tenho por costume andar por aquele cemitério cada vez que a gente vai lá. É uma experiência extremamente produtiva. Assim como assistir velório. Como Eclesiastes diz, isso é muito melhor ir para a casa de luto do que para a festa. Por quê? Porque lá você considera. Eu vi os marcadores de túmulos de 1700 e alguma coisa. Em pouquíssimos eu consegui ver nome ou data. O resto foi tudo lavado pelo vento, pelas tempestades, pelo tempo. Meu amigo, nós estaremos lá. As coisas que eu acho tão importantes na minha vida, ninguém vai lembrar, a não ser Deus. Daqui a 50 anos. 100 anos, dificilmente seus bisnetos vão lembrar seu nome. Tudo que eu andava tão ansioso. O que Jesus diz, preocupe-se com a eternidade, com o reino. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, essas outras coisas. Ele é um bom pai, ele vai cuidar. Eu esqueço. Preciso renovar a mente. Jesus continua, versículo 31. Portanto, não se preocupem dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? No final, versículo 34. Portanto, não se preocupem. Três vezes, Jesus falou uma vez, você deve obedecer, duas vezes é importante. Três vezes, santo, 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 é o nosso Deus Todo-Poderoso, é sério. Não se preocupem com o dia de amanhã, o amanhã trará seus próprios cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Se não fosse suficiente ainda, o apóstolo Paulo acrescenta, e vamos fazer assim, vamos ler Filipenses 4, 6 e 7 em voz alta, né? Todos. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Mas é uma batalha, não é? De renovar a mente com o Evangelho, com o caráter de Deus, com a nossa pequenez, que nós não temos controle sobre essas coisas, e baixar a nossa ansiedade, e deixar que a paz de Deus reine em nossa vida. Por que ficamos ansiosos? Primeiro, porque nós esquecemos da bondade e da misericórdia de Deus do passado. Já aqui por várias vezes falamos sobre memoriais da fidelidade de Deus, como o povo de Israel tinha, como nós celebramos hoje de manhã, fazer isso em memória de mim. Maneiras criativas até, de memorializar, lembrar. Nós temos aquela prateleira em casa com miniaturas, os netos, especialmente os mais baixos, gostam demais. O outro dia fiz isso, levantei para abrir a porta, tirar a abelha, tirar a cobra, ouvir a história, tudo isso nos lembra a fidelidade de Deus no passado. É motivo no presente para não andarmos preocupados com o futuro. Esquecemos. Dois, ficamos amarrados em questões terrestres e não eternas, coisas que as ondas do tempo vão levar embora. E a coisa realmente importante, nós preocupamos pouco, porque estamos amarrados a essa terra. Três, nós imaginamos que temos mais controle, um grupo falou sobre isso, sobre as circunstâncias e o futuro do que realmente temos. Certa vez foi perguntado um autor chamado Mark Twain, o que havia roubado dele mais alegria em toda a sua vida. Sua resposta foi simples: coisas que nunca aconteceram. Perdeu mais alegria na sua vida de hoje, preocupando-se com o que poderia acontecer amanhã, e não aconteceram e acabou estragando os dois dias. Nós não temos esse controle, síndrome de Deus. E quarto, nós duvidamos do caráter, e é isso que Jesus vai falar no nosso texto. Duvidamos do amor, da bondade, do poder. Veremos no final da aula um pouco sobre o tamanho do nosso universo. Algo que tem me fascinado desde que eu preguei aqui Salmos 19 e Salmo 8. Eu vou adiantar só uma estatística que me fascina demais. Dizem, e eu comprovei isso em vários sites essa semana, que existem mais estrelas no universo do que grãos de areia em todas as praias e todos os desertos da Terra. Essa semana, conforme novas descobertas com o James Webb, telescópio incrível e mais, alguns alegam, afirmam, que há 10 mil estrelas para cada grão de areia em toda a Terra. Cada estrela, mais ou menos o tamanho do nosso Sol, ou muito maior, alguns menores. Isso expande a nossa mente e, ao mesmo tempo, o Deus Criador que controla não somente trilhões de estrelas, mas cada átomo, Ele diz: lance sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de você. Nós desconhecemos o amor e o poder de um Deus que diz: não se preocupe, eu sou Pai. Ele não vai te dar uma pedra quando você pede peixe. Nem seu Pai na terra faria isso. Essa aula tem um foco, eu já adiantei bastante, caso o nosso tempo esgotar aqui. E para mim, eu confesso, uma surpresa. Que o livro começa com homens vencendo a ansiedade pela observação. O livro que eu mencionei, Abaixo a Ansiedade, do John MacArthur, você consegue, se quiser acompanhar as aulas. Nós teremos 7 aulas, alguns dos capítulos faremos em 2 vezes, mas está disponível ainda em português, mas não em papel. Aqui é mais ou menos a escala. Eu teria imaginado que oração seria primeiro lugar, primeira lição, mas não é onde Jesus começa. Chega lá, sim. Essas 2 aulas, eu acho que podem renovar a nossa mente, nosso espírito, mas é assunto para constante renovação. Pastor Ricardo vai falar no dia... rápido demais. Agora sim, desculpa. Vai falar sobre como vencer a ansiedade pela confiança nesse Deus poderoso, grandioso, no temor do Senhor, como nós já falamos. Outro assunto fascinante, vencendo a ansiedade por relacionamentos. Talvez você já cansou de ouvir aqui a palavra intencionalidade, mas essa ideia da comunidade, essa maldita internet, me desculpa, em que as pessoas facilmente podem ficar bem calorosas dentro de casa, isoladas de outras pessoas, sem comunhão, é veneno para a igreja. Para a pessoa enferma é ótimo, precisamos disso, é uma aproximação, mas tem afastado, temos viajado para muitas igrejas e visto o que isso causa. A falta de comunidade contribui também para a ansiedade. Várias outras lições, ainda bem que o Davi não está aqui agora, que ele nem sabe que ele vai dar aula no dia 20, ele voltou das férias agora. Mas nosso foco hoje, voltem para Mateus capítulo 6, vencendo a ansiedade pela observação. Observação, Davi, de quê? 3 coisas. Dos passarinhos, das flores, do universo celestial. Duas dessas ilustrações Jesus usa, e a terceira vem dos Salmos. Olha para versículos 19 a 21 para entendermos um pouco o contexto. Diz assim o texto: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam. São coisas que alguém comentou, vários grupos, finanças nos preocupam, como guardar, salvar o que nós já temos. Eu lembro muitos anos atrás, na época de seminário na cidade de Dallas, nos Estados Unidos, realmente é 43 anos atrás. E eu e a minha esposa, depois de nascer o Davi, para nos mantermos lá, nós cuidávamos de crianças e casas de pessoas ricas da cidade de Dallas. Hoje nunca faria isso, mas contratavam os seminaristas de confiança para ficar com seus filhos por 3 semanas, enquanto eles foram para Havaí. Imagina fazer isso. E ficávamos e cuidávamos bem. Mas as casas me causavam tanta ansiedade. Isso naquela época, eu lembro que 43 anos, já tinha robôs rodando pela piscina para limpar tudo. Você tinha que ligar esse botão e fazer essa coisa. Quando você ia dormir à noite, por tanto medo de alguém entrar e roubar alguma coisa, você subia a escada até o quarto de cima, as crianças estavam dormindo, e você precisava ligar todos os alarmes com códigos e tudo. E se alguém pisasse numa escada, pronto, sirenes e a aeronáutica israelense chegava para tirar aquele ladrão lá. Eles tinham torneiras cobertas de ouro. Eu limpava com bom bril parte de baixo e pegava todo o ouro e vendia. Não, eu não fazia nada disso. Mas meus amigos, eu andava tão preocupado, e você percebe como essas pessoas, as sete chaves, eventualmente tudo isso vai enferrujar. Andamos tão preocupados, ferrugem, ladrões, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Jesus poderia ter acrescentado, e a sua ansiedade. É nesse contexto, no versículo 25, que Jesus diz: por isso. Olha o versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. A decisão de viver sua vida em busca do tesouro eterno. Estou atrasado aqui. Tem implicações diárias e práticas, especialmente no que diz respeito à ansiedade. O coração dividido entre dois mestres significa que nós não conseguimos escapar da ansiedade, porque nós servimos um outro reino. Quando nossa paixão é o reino de Deus, nossa preocupação maior será com o céu e não com a terra. Então já começamos aqui. O meu coração está amarrado nas coisas dessa vida que vão desaparecer? Ou a minha preocupação é o avanço do reino e Deus cuida das outras coisas? Passando por esse texto rapidamente, porque eu quero chegar nas ilustrações de Jesus, eu só vou listar o que eu extraí desse texto de razões por que não se preocupar. E sempre, qualquer um que deseja receber o roteiro, eu salvo em PDF, você manda um WhatsApp para mim, eu mando de volta, caso você queira isso. Primeira razão para não se preocupar: a nossa vida é muito mais do que necessidades físicas, são importantes. Olha o versículo 25. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, é uma ordem. Quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que alimento e não é o corpo mais do que as roupas. Jesus está dizendo, meu, abra os olhos, adquira a perspectiva do alto, do eterno. Essas coisas são passageiras, preocupe-se com o que realmente tem valor. 2, nós temos muito mais valor do que aves e flores, mas Deus cuida delas. Se Ele cuida delas, será que não vai cuidar de nós também? Romanos 8, se Deus não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não com ele nos dará graciosamente tudo que nós precisamos? Jesus foi sacrificado para nós sermos filhos de Deus, como ele não vai cuidar de nós? Versículo 26, primeira de duas vezes ele diz, observem, essa é a nossa palavra-chave, reflita, contemple a natureza ao nosso redor, e como Deus cuida dessa pequena esfera, globo, chamado Terra, apesar de bilhões e trilhões de galáxias, ele se importa com as aves. Observem as aves do céu, não semeiam, não tem uma colheita, não colhem, nem ajuntam em celeiros preocupados, eu preciso ter pelo menos 3 anos de comida pronta. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Você sabe muito bem, quem trabalha que não coma, não está falando ficar de boa, enquanto todo mundo trabalha e sustenta. Não, você faz o seu trabalho, as aves trabalham todo dia, mas o Pai provê. 3, nós somos tão limitados, que a nossa ansiedade não adianta nada. Planejar, ótimo, se preparar, bom, mas se preocupar, não. 27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A ideia seria, preocupado como eu já andei como adolescente, eu de fato eu queria ser mais ou menos 10 centímetros mais alto que eu sou. Eu percebi que nos aviões ajuda muito ser baixinho, porque senão bate a cabeça, né, nos bagageiros e tudo que tem, mas acho que a única vantagem, eu queria, então, o que o adolescente, jovem, muitas vezes faz? Ele se estica, alguns até se penduram, colocam pesos para tentar crescer, não adianta, você tem 1,70, vai ser 1,70, depois na velhice 1,69, 1,68, você pode diminuir, mas não vai aumentar nada. Se nós não temos nem o poder para acrescentar 1 centímetro pequeno para a nossa estatura, ou talvez alguns interpretem aqui, 1 segundo a sua vida, a sua longevidade, os seus dias estão escritos no livro. O que adianta a preocupação? 4, quando nós andamos ansiosos, nós parecemos muito os ímpios, os pagãos. Olha o versículo 32. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Não seja como um incrédulo. Nós manifestamos nossa incredulidade, que nós não confiamos no nosso bom Pai, que nos comprou pelo sangue precioso do seu Filho, porque ficamos agitados. 5, Deus sabe melhor do que nós precisamos. Lemos isso agora. 6, se nós nos preocuparmos com Deus e seu reino, Ele vai cuidar de tudo. Buscai, pois, Ele diz no versículo 33, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as coisas eternas, e todas essas outras coisas, Deus vai cuidar. E finalmente o texto termina dizendo, já temos trabalho suficiente hoje, que não adianta desperdiçar energia preocupando-nos com o amanhã. 34, portanto não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. É no meio de toda essa discussão que, para mim, a parte mais interessante, onde o livro começa e Jesus começou, são essas duas ilustrações e eu acrescentei uma terceira. Eu gostaria que nessa parte final da aula, fosse um desafio para cada um de nós, ao colocar nossa cabeça no travesseiro, a insônia vem, as preocupações do futuro, as decisões, as contas a pagar, um filho que está dando sinais de rebeldia, talvez dificuldades no casamento, e a gente começa a ruminar e se agitar e preocupar. Eu gostaria que voltasse à nossa mente duas observações e uma terceira que acrescentamos. Jesus fala dos pássaros. No contexto de alimento, no versículo 26, observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, no entanto, o Pai de vocês que está no céu, o sustenta. Os pássaros trabalham, mas não são neuróticos. Nós nos incomodamos muitas vezes com as maritacas barulhentas que comem a fiação da casa e nos preocupam tanto. Mas Deus é o Pai deles. Está cuidando do alimento, mesmo que seja a fiação da sua casa. Eu sou admirador dos tucanos. Uma vez contamos 13 tucanos numa árvore da nossa casa. São fugitivos. Sempre que eu tento tirar foto, são muito perceptíveis e vão embora. Mas olha a beleza dessas criaturas que Deus cuida e muito bem. Até mesmo o beija-flor, que come tão pouco, às vezes mais do que o próprio corpo pesa, para se alimentar, e Deus cuida. Eu gosto demais de passear no Zoo Park, a piada da família agora, que, bom, eu já sou bem bastante da terceira idade, eu ganho o ingresso pela metade, acho que eles devem até tirar 2/3 agora pela idade, mas eu fico fascinado com a beleza, mas tudo isso é sinal do cuidado de Deus. O que me impressiona mais ainda, é que não são essas aves tão fenomenais da natureza que Deus criou, mas passarinhos, talvez até que fez. Um pouco mais adiante, no capítulo 10, Jesus outra vez lança a mão dos passarinhos, quando ele diz assim, 10:29, segundo o sermão de Mateus, sermão dos missionários, ele diz, não se vendem 2 pardais por 1 moedinha? É a criancinha que captura passarinhos e vende lá no mercado, foge da polícia florestal e tudo, e bama, mas 1 moedinha não vale nada. Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Jesus, eu acho que meio engraçado, quando ele disse, e quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados, alguns aqui é muito fácil, outros talvez nem tanto, dos jovens, portanto não temam, pare de se preocupar, e aí Jesus diz assim, vocês valem bem mais do que muitos pardais, obrigado Jesus, eu valho mais do que um passarinho. Se Deus cuida, observe, notem, eles trabalham, trabalhe, mas descanse, deixe os resultados, faça a sua parte, mas descanse na provisão do seu Pai, planeje, não seja irresponsável, mas não injetado de adrenalina pela preocupação. Salmo 127 fala sobre isso, quando diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão você trabalha. Se o Senhor não guardar a cidade, isso de peregrinos que iriam subir para Jerusalém, para as festas, 3 vezes por ano, deixavam todas as coisas lá, e poderiam ficar muito preocupados, calma gente, você está adorando a Deus, descanse, e confie no amor, na soberania, no cuidado de Deus. Agora, segunda observação que é fantástico para mim, as flores. Meu pai era floriculturista. Ontem à noite, a igreja onde nós ministramos, a minha esposa não gosta de flores, acredita? Por 10 anos do nosso casamento, eu trazia flores, comprava na cidade, ela não gostava, mas não tinha coragem de falar que não gostava. Ela gosta de flor fora de casa, mas dentro de casa, não. Eu tinha que aprender isso. Falava para ela, você sabe quantas mulheres querem um marido que nem eu? Isso não funcionou bem, não tenta isso. Então, eu trabalho com flores desde criança, eu que planto em casa. Ontem à noite, a igreja, eles presentearam a gente pelo ministério que fizemos com uma orquídea. Falaram, ah, pastor Davi, acho que não vai gostar disso, mas é para a dona Carol. E entregaram uma orquídea para ela. Ela falou, eu quero orquídea. Por quê? Jesus usa as flores, versículo 28 do capítulo 6, uma observação que é um desafio para todos nós. Essa semana, no fretado, no carro, andando para o serviço, fazendo o exercício, abra os olhos. A primavera chega, as flores voltam, as aves cantam. E Jesus usa, como sempre, essas lições objetivas para acalmar nosso coração. Nós, como já vimos aqui nas aulas sobre pirâmide da sabedoria, somos tão cegos hoje à natureza à nossa volta. E Jesus diz isso. 28. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançado no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Observem a primavera. Eu mencionei para vocês em outros momentos que, depois de tanto falar do meu amor pela ciência, pela natureza, até mesmo uma vez que eu citei minha paixão de olhar por microscópio, um membro da igreja trouxe um microscópio antigo, era mais simbólico, como presente. Eu mal havia terminado a mensagem, já veio junto com, acho que estava assistindo pela internet, mas... O ano passado, a família toda se juntou e me deu um bom microscópio. Tenho feito isso com os netos, às vezes, no dia da vovó, em que nós coletamos objetos e colocamos, e o mundo abre. As roupas que Salomão usava, com toda a sua grandeza, luxúria, esplendor e majestade, em nada se comparam com os detalhes de um lírio. Que quanto mais você observa, mais detalhe tem. Eles não tinham essa capacidade, mas certamente Jesus sabia disso, aprofundando-se no mundo miniatura. Você vê o cuidado de Deus dos átomos, a simetria, as cores resplandecentes, até o nível microscópico. Jesus diz, observe as flores e pare de se preocupar. Observe os pássaros e descanse. Descanse na bondade de um bom pai, que cuida bem melhor do que nós, de nós do que das flores do campo. Devemos sim nos preocupar, mas com o reino de Deus em primeiro lugar, e confiar que Ele então cuidará das nossas necessidades. Eu acrescento uma terceira observação. É bíblica. Vem direto de Salmo 8, que eu já preguei aqui, e Salmo 19, que também preguei. O universo celestial, que infelizmente, outra vez, no nosso mundo poluído, com poluição até mesmo de luz, raríssimas vezes nós enxergamos uma estrela. Foi diferente no tempo de Davi. Leia junto comigo, Salmo 8, versículos 1 a 4. Eu quero terminar com essa terceira observação, juntos. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem, para que o visites. Davi, pastorzinho de ovelhas, muitas noites fora de Belém, nos campos, contemplando as galáxias, as estrelas, ele não tinha noção que nós temos hoje. Salmo 19 diz a mesma coisa, mas só algumas ilustrações que eu confesso, a pregação daquelas mensagens mudaram a minha vida. Eu recebo, porque o Facebook, pelos algoritmos, já sabe o que você assiste. Sabe o que eu recebo no Facebook? Fatos sobre o universo. Fotos do James Webb e Hubble. Normalmente terminam no existencialismo. O homem não é nada, o homem não presta, o universo é Deus. Minha reação é totalmente oposta. É a resposta de Davi. Diante da grandeza desse Deus, como é que ele se interessa por essas questões mínimas da minha vida? Hein? Mas ele se importa sim. Só em comparação com o sol, nós não somos nada. O universo que até agora conseguimos observar tem uma extensão de 93 bilhões de anos-luz. Ninguém consegue dimensionar isso. Deixa eu tentar colocar isso de forma mais prática. Eu já mencionei isso uma vez. Até agora, o mais distante que um ser humano chegou, eu sei que alguns de vocês até duvidam disso, mas é outra questão. A Lua fica 1,3 segundos de ano-luz da Terra. A distância que a luz viaja em 1,3 segundos é onde o homem já chegou. Eu não sei quantos de vocês acompanham, é interessante, a nave espacial Voyager 1 e Voyager 2, mas um saiu, se não me engano, o ano que eu me formei do colégio, 1977. Está a viajar desde então na velocidade de 60 mil quilômetros por hora. Em 47 anos, 48, 47, já chegou a um dia luz da Terra. Mas o universo tem 93 bilhões de anos luz. Se é que o universo termina. Quando nós consideramos isso, e Davi fala, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que estabeleceste, que é o homem. Irmãos, aqui que eu lanço o desafio que tem me encorajado tanto, é o que Pedro fala. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Como é possível? Eu confesso, até em momentos difíceis da nossa vida, a nossa tentação, nós, nos anos que nós cuidávamos da Radassa, nossa netinha, que se tornou filha, que nós cuidávamos por 2 anos até que ela faleceu. Até mesmo a situação de vida e morte. Eu falei, Senhor, tem tantas outras coisas, tem guerras, tem fome, tem necessidade do mundo. Nós estamos falando de nós aqui em Atibaia, com uma criancinha. E ele diz, lança sobre mim preocupações com o pré-vestibular. Preocupações com a conta a pagar no final da semana. Preocupações com a troca de emprego, conquistar um emprego, conquistar o coração de um filho de 5 anos, resgatar um jovem rebelde, achar uma namorada. Eu não entendo como, mas Deus se preocupa. Não andeis então ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos. Deus é honrado, o Criador majestoso do universo, quando nós lançamos sobre Ele tudo isso. Eu não entendo como Ele é glorificado, exaltado, quando meros mortais que nós somos, confiamos nele. Ele quer que isso aconteça. Sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ansiedade é pecado. É brincar de Deus com controle que nós não temos. Quando nós somos preocupados, precisamos orar. E essa semana o meu desafio, ao deitar-se e começar a ruminar as coisas que tem que fazer amanhã, semana, tudo mais. Observação. Aves, flores, estrelas, oração. Ele quer ouvir a nossa voz. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, porque essa é uma área que todos nós lutamos e todo dia. E sabemos que a santificação vem pela renovação da mente, em que nós despojamos-nos do velho homem que anda muito preocupado, que nem os nossos vizinhos ímpios, mas nós nos revestimos com a vida de Jesus, aquele que se preocupou tanto conosco, que se injetou na nossa história e se tornou carne, para viver o que nós vivemos, para entender o que nós experimentamos, e para dar seu sangue precioso, para nós também sermos filhos de Deus. Se o Senhor não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não dará com ele graciosamente tudo que nós precisamos? Perdoa-nos, Senhor, pelo pecado de preocupação e ansiedade. Ajuda-nos, ainda essa semana, enquanto a primavera chega, a observar a beleza das flores e seu cuidado delas. A sua provisão para as aves multicoloridas ao nosso redor. A grandeza, a imensidão do universo, que o Senhor controla cada estrela, galáxia, buraco negro, mas também cada átomo do pó nos nossos pés. Mas o Senhor se preocupa conosco, que lancemos toda a nossa ansiedade sobre o Senhor, porque tem cuidado de nós. Abençoa-nos essa semana, pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, tem 15 segundos de sobra. Corra lá para a fila, quem vai ficar aqui para almoçar.